Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Essa semana que passou aí, essa última quinta-feira, estreou um dos filmes mais divertidos do cinema que eu já vi, assim, nos últimos tempos, acho que desde Zumbilândia, que foi Kingsman no Serviço Secreto. É um filme dirigido pelo Matthew Vaughn, que tem o Colin Firth no elenco. É um dos filmes mais espirituosos que eu tinha ouvido, e eu fazia tempo que eu não ria tanto no cinema assistindo um filme. Mas ele teve uma pequena polêmica, assim, que eu não consegui ainda verificar, porque eu vi o filme só na cabine de imprensa e não via a cópia normal, mas o que tá dizendo aí é que a versão que do filme lançado na América Latina não tá completa. Ela foi censurada.
Ih, caramba, sério?
A divisão da Fox Latina América, ela tirou uma cena que é violenta assim, pra cacete, mas é muito engraçado, que passa numa igreja.
Ah, não acredito que tirou essa cena.
Você viu o filme já, Matheus?
Eu vi, cara, essa é a melhor cena do filme. Não é possível. Tchau, essa ligação termina aqui. Tô puto.
Caramba, eu não vi o filme, hein? Tô boiando.
Pô, é uma cena tipo de... Acho que são uns 100... Cara, eu sou sem noção de tempo, assim.
A cena tem uns 3, 4 minutos, assim, e é embalada por uma música do Lynyrd Skynyrd, né, que é o Free Bird. E aí o Colin Firth, ele tá nessa meia, assim, mas, cara, é tiro pra cá, empalamento pra lá, faca no olho. E, assim, é violento pra cá. Putz, é violento mesmo, mas ainda assim... A sequência, cara, é uma das melhores coisas assim, que eu vi no cinema. Mistura plano-sequência. Na verdade, a cena não deixa... É uma crítica também ao que tá acontecendo naquela igreja. Lá são spoilers leves, né? Mas tem ele vai verificar o que tá acontecendo numa igreja extremista, né? Que os caras são... Os paroquianos são racistas, são antissemistas e tal. E, assim, uma igreja de puro ódio. E, eventualmente, acontece uma coisa que acaba no banho de sangue. E assim, realmente, a sequência é a melhor coisa do filme. Não sei se no Brasil isso aconteceu ainda, mas na Latina América, pelo menos, assim, pelo que eu vi, uma reportagem sobre um site chileno falando que essa cena foi cortada. Ou seja, ele não fala exatamente como é que é o corte aqui, mas aparentemente isso foi pra a censura o 12 anos aqui, porque quando eu fui na cabine de imprensa, eu perguntei lá pra censura, ela falou, olha, a gente tá tentando 16, mas não sei que deve ter sido acontecido assim, cara, mas putz, eu vou dizer uma coisa, isso vai incentivar a pirataria, se você procurar agora no Google, no YouTube, Kingsman's Church Scene, você vai ver a cena inteira, é de uma pessoa que tá filmando na plateia, mas...
Então, mas é violência... Tipo, não é uma violência verdadeira, assim, né? Não tem o peso de uma pancada. É uma violência estilizada. Tem aumento de velocidade. Aí tem slow motion. Então, é um negócio bem plástico, né? Não é, assim, uma violência crível, assim. Tipo, não é um Tropa de Elite.
Uhum. Não é nada gratuito também.
É meio gratuito, assim. Tipo, depois dos 2 minutos fica...
Assim, eu falo narrativamente falando. Faz sentido dentro da narrativa do filme?
Como é que a gente fala isso assim, sem falar muito spoiler, eu acho, né? Acho que não tem como.
Então deixa, eu preciso ver também.
Tiago.
Diga.
Marcelo também, não sei. É porque nessa época eu não era muito ligado. Teve algum problema desse tipo com Kikés aqui?
Kikés, não lembro, cara.
Também não lembro de nada, assim, polêmico, não.
É porque o Kikés tem muito disso também, né? E é dirigido pelo Matthew Vaughn. E a HQ que ele adaptou, o Kingsman, é do mesmo... Do Mark Millar, que foi o cara que escreveu o Kikés também. Então, às vezes, tipo, sei lá, se tivesse um precedente, assim, de eles tiverem...
Peraí, a história é baseada... Sim. A história foi criada pelo Mark Millar, é isso?
Isso.
Ah, então já imagino o que vem por vir. É baseado nele, já faz sentido. Pra quem não sabe, é um cara... Ideia, né? É um cara dos quadrinhos, bom. Mas já deu pra sentir o clima, já.
Pois é. Enfim, mas é uma pena. Porque realmente aquela gente já falou tantas vezes já de filmes mutilados. Isso provavelmente não foi uma decisão do diretor. Uma decisão da Fox Latina América. Assim, eu não vou dizer assim, ó, eu vou dizer pra você, continua vindo o filme, porque ele vai continuar fantástico, mas infelizmente você vai perder a melhor cena do filme. E se vai ter que se contentar quando sair o Blu-ray. Provavelmente vai ter a cena estendida aqui no Brasil. Ou se você não aguentar de curiosidade, procura aí no YouTube, que até onde eu sei, ainda está lá. É uma pena. Mas,
cara, quando os caras fazem isso, dá vontade de incentivar a pirataria, né?
Não tenho dúvida, eu acho que assim, fazer um, é, mutilar um filme, cara, você tá dando convite pra pirataria. Assim, em outro, quando você não disponibiliza o filme da maneira como ele foi concebido pelo diretor, aí eu acho que assim, infelizmente você tá dando razão a ter pirataria. Vou comparar uma outra estratégia aqui. Se você não ter disponível no Brasil um Blu-ray de 2 anos de escravidão, se a pessoa quiser ver um filme numa qualidade superior, ela precisa recorrer, vai pra internet e vai baixar, porque não tem como ela comprar um produto original no Brasil. Então, sabe, tem umas estratégias que se você não entende a lógica por trás delas.
Acaba virando uma questão de respeito, né? O respeito precisa ser mútuo. Se a equipe de distribuição não respeita o público, eu acho, né, meio unilateral assim, o público respeitar a distribuição.
É que isso é uma discussão até complexa. Infelizmente, o cinema é uma das artes, uma das poucas que sofrem muito disso, de questão de mutilar. Por exemplo, se vai ter uma exposição de um quadro aqui, ninguém pensa em falar assim, ah, eu vou pegar esse quadro, vou deixar só um pedaço dele, ah, eu vou cortar para poder caber na parede. Sabe, quadro você não pensa isso, fotografia você não pensa isso, e o cinema tem. No cinema as pessoas pensam, ah, vou mutilar, vou reduzir quadro, vou fazer os cacete aqui, porque eu preciso adequar para um determinado tipo de público.
Sabe quem fazia isso? Stalin fazia isso, viu? Stalin editava fotografias, na verdade, pinturas. Lá, quando ele queria apagar alguém da história, ele refazia o quadro.
Tá lendando em fazer isso, né?
Não, cara, é complicado.
Difícil de entender.
Bom, mas assistam o filme e depois procurem a cena aí pra vocês verem do que eu tô falando.
Opa, eu boto essa.
Só um disclaimer, eu falei com a assessoria da Fox Brasil e aqui nós não vamos ter essa versão editada. Kingsman, cheinho. Joia! Aqui é o Thiago Liro Tigre.
Aqui é Marcelo Zagnoli.
E aqui é o Matheus Des.
Você está ouvindo o Tigrecast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. É, mais um filme de terror aqui, mais um filme de ficção científica, na verdade. É um tema que acaba sendo recorrente, assim, né, peço até desculpas, mas é que acabo gostando do tema, então a gente vai se repetindo. Mas hoje a gente vai falar de um dos maiores clássicos do terror espacial, filme de 1979... Alien, o Oitavo Passageiro, dirigido pelo Ridley Scott, diretor que já falamos aqui quando conversamos sobre Blade Runner. O filme, além de ser fantástico, profundo, tem elementos assim que são inesquecíveis para qualquer fã de cinema, né? E isso mistura o terror no espaço, a criatura desenvolvida pelo Giger, o próprio filme e todo o legado que esse simples filme, né? E só esse filme unicamente lá no fim dos anos 70 deixou pro cinema, deixou pros fãs, né? E afinal de contas, teve outros filmes, teve filmes paralelos, videogames, tudo isso, só pra gente falar um pouco por cima. Mas primeiro vou falar então desse terror espacial, né? Terror que não é uma coisa incomum no cinema, né? Já aconteceu, a ficção científica já usou isso várias vezes, né? Essa questão de elementos de horror, o gore, é até tradicional em certos momentos da ficção científica, né? Principalmente se você pegar filmes dos anos 50, aqueles filmes B que tem o monstro alienígena, né? Só que aquele teve um tom sério, realmente sério, e não só sério como claustrofóbico, eu diria. Acho que é um dos melhores adjetivos pra falar sobre Alien, sobre esse primeiro Alien.
E talvez uma das maiores forças, né, do filme. Esse clima claustrofóbico, né, que te incomoda, cara. Você se sente sufocado quando você tá assistindo o filme. E quando o Alien foi pras telas, ele ganhou realmente um enfoque bem diferente, tipo, dos filmes dos anos 50, né? Porque 50, como você falou, era muito filme B, então era muito orçamento muito baixo, muito pouco expectativa. Não que quando o Alien também foi lançado, fosse diferente em relação à expectativa e orçamento, mas nos anos 50 era bem relegado a outra categoria, né? Não tinha o mesmo status de importância. Não eram nem feitos por grandes estúdios, como passou a ser feito na década de 70 pra frente.
É verdade. E o Alien, ele saiu tempos de final de Guerra Fria, né? Então tinha questão de... A gente sempre bate na tecla aqui do cinema como retrato da época. Tinha a questão do medo, do novo, né? De encontrar vidas diferentes lá fora. Então ele pega um pouco disso também, né?
Sim, sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E principalmente, assim, o Alien... Bom, já vai discorrer melhor sobre a história, né? Mas essa questão do medo do desconhecido é um dos grandes acessos do filme. E creio que seja até a influência tenha bebido muito na fonte do Tubarão, que é um tipo de suspense onde demora pra você ver do que vai te causar medo, o que vai te causar transtorno. O Tubarão também segue a mesma fórmula. Você demora pra ver, ter a imagem do tubarão, você sabe que tem algo ali espreita, mas não sabe bem o que é. E o Alien também é assim. Demora até um certo tempo. Eu vejo algumas pessoas que têm uma certa dificuldade com o ritmo do Alien, mas pra mim, assim, pegando pela característica da época, faz todo sentido. Pra mim não tem nada de lento ou monótono. Acho que pelo contrário, o filme tem que ser daquele jeito. Ele funciona muito bem com aquele ritmo dele.
Inclusive, você comentou do Tubarão, né? Que foi lançado 4 anos antes, em 75, né?
Uhum.
Tem essa inspiração, ela vem até, acho que começa até do pôster, pro pôster original, digamos assim, né? Que se você caçar na internet, você vai achar que é simplesmente o ovo da criatura, né, do xenomorfo, ali com os dizeres no espaço, ninguém ouve você gritar.
Uhum.
E além disso, também, o próprio trailer, assim, eu vi o trailer nesses extras de DVD, né? De Blu-ray, essas coisas. Ele também esconde, ele consegue esconder bastante a criatura, né? Que nós vemos apenas alguns pedaços dela. A forma total mesmo do Alien, a gente consegue só vislumbrar já mais na metade do filme.
Isso funciona bem, essa questão de você esconder certas coisas e ter a surpresa durante o filme, né? E como hoje em dia é tão diferente, né, cara? Com a internet, com tanto trailer, né, cara? Dependendo do filme, você quase não tem surpresa quando você vê o filme, porque tem tanta cena que é feita antes, sabe? Que você já vê em trailer. Os filmes, por exemplo, Homem-Aranha, Os Vingadores até que não teve tanto, mas lembra Homem-Aranha? O tanto de trailer, tanto de teaser, tanto de propaganda, cara, que teve antes do filme, aí, sabe, estraga a experiência. E o Alien é um filme vital, que precisa do suspense pra ele funcionar. Se mostrasse o Alien logo de cara ali, sabe, eu perderia muito da força do filme.
Principalmente considerando o Tubarão, né? Você realmente perderia toda o incentivo a você ver o filme, né? E você comentou do Homem-Aranha, mas esse Vingadores novo que tá, por exemplo, chegando aí, já teve uns 5 trailers, eu acho, uns 4 trailers.
Já teve isso tudo?
Acho que teve 4 trailers, teve o trailer, teve a versão estendida do trailer,
Dos dois primeiros, eu lembro dos dois primeiros, até porque, eu já comentei isso aqui, eu evito ver ao máximo, eu vi os dois primeiros e pra mim já basta, então é uma informação minha mesmo, é porque eu parei de ver, mas sabe, porque senão você perde muita coisa quando você vai ver lá, se você acaba não sendo surpreendido. O que eu já vi já me basta, não, eu tinha curiosidade de ver algumas coisas do filme, ver como que ia ficar o Tron, como que ia ficar o Hulkbuster, pra mim já basta. Beleza, já sei, vou lá pro filme pra me divertir, não quero mais, tá bom, essa dose aqui já tá bom.
E em filme de terror ainda tem pior, né? Porque você pega filme de terror hoje em dia, as partes mais assustadoras estão no trailer, e aí quando você chega lá, cadê? Né? Melhor ter visto o trailer, que é de graça e tal, do que...
É, rapaz, tem isso também, né? A gente vive numa época de super informação, às vezes tem qualquer idiota acaba jogando uma informação assim, imprevigível na timeline do seu Facebook, e aí vocês têm que ficar aí lidando com esse tipo de coisa. Claro, assim, é uma época mais simples, com certeza, mas aos poucos a gente tem que dar um jeito de ficar separando as coisas, né? Eu já bloqueei gente, assim, de jogar.
Ah, eu também bloqueei, eu também.
Thiago fez um desabafo tão sincero agora.
Ah, não, mas eu também, não tenho paciência não, cara. Vai me mandar spoiler?
Esse filme não teria o mesmo peso que tem hoje, né, quando a gente vai destrinchando ele, sem falar do design do H.R. Geiger, conhecidíssimo, né, o designer, que o nome dele é Hans Rudolf Giger, morreu em 2014, em maio de 2014, ele era suíço e um pintor surrealista, né. Ele criou, assim, com certeza, vários outros trabalhos, né, mas com o Alien foi que ele realmente se destacou. E, em primeiro lugar, né, os designs, assim, ele não foi um design criado exatamente para o filme, né. Ele tinha um livro chamado Necronomicon, baseado vagamente naquele, né, no livro dos mortos, que teoricamente é um livro sumério, que também aparece no...
na mitologia do Cthulhu, né?
Na mitologia do Cthulhu, mas eu tô pensando no filme do Ash, caramba.
Evil Dead.
Exatamente. Evil Dead, né? Se você for pesquisar por esse livro, assim, colocar Necronomicon Giger, você vai ver que a primeira figura do Alien, a primeira imagem surrealista é de 1976. E aí, quando o Ridley Scott tava procurando
referências, assim,
referências, né? Ele, na verdade, ele, quem tava procurando referências, na verdade, eram os roteiristas, né? O Dan O'Brien e o Ronald Shushat. E aí eles acharam essa imagem, assim, dessa criatura do Giger, né? Então foi uma coisa assim, foi uma arte que encontrou a outra, né? Mas tinha esse personagem, né? Não pode falar de personagem, na verdade, eu acho que é a maior coisa, a mais saída de um pesadelo, né? Que o Giger mostrou esse arquivo, essa coisa altamente perturbadora ainda, né? Que é um ser com um crânio alongado, ligeiramente humanoide, mas com uma boca que sai, uma garra, trompa que sai da boca. É, assim, realmente uma coisa assim que, ao mesmo tempo que é perturbador, é muito bonito, né? Mas... E o trabalho do Giger, que foi uma das coisas assim que deu força à franquia.
Sim, sim. E casa muito bem, porque anatomicamente, né, a figura do alien é bem diferente de outros alienígenas que a gente já tinha sido mostrado no cinema até então. E o fato do Ridley Scott usar uma direção com a câmera sempre muito fechada, sabe? Abusando daquela fotografia escura, isso fez com que a figura do alien se tornasse ainda mais aterrorizante, porque assim, você mal vê aquele bicho ali e quando ele surge, é imenso, e é detalhe, na época quando foi feito, se eu não me engano, o primeiro Alien era um cara fantasiado, né? Não tinha CGI ali. Aliás, a gente foi ver CGI em Alien no Alien 3, né?
Eu acho que só no Alien 3. No 2 também, né? Porque tinha tanto bicho, né? Eu imagino que eu teria que rever... Eu não consegui rever o filme,
que no 2,
né?
Tinha? No 2 tinha?
Era, assim, não,
no 2
era...
porque tem até aquela parte quando ele surge, né? Que tem vários ali que estão bem escondidos, né? Pode ser que ali... tenha. Mas no primeiro, com certeza, não tinha, cara. E é, assim, um trabalho notável. Se você vê, tanto que você assiste um filme hoje e não te incomoda ver o Alien. A figura dele, assim, em tela, você não diminui a figura que você vê ali. Fala assim, não, tá ok, sabe?
Ainda é assustador, né?
Com certeza, não tenho dúvida.
E dentro da mitologia Alien, pelo menos nesse filme ainda, nós temos o Facehugger, né, que é o bicho que se junta na cara lá dos personagens, e o Chestbuster, que é o que literalmente explode o peito do personagem do Kane, né? Tudo muito, muito perturbador mesmo, assim. E isso, se você não percebeu ainda, né, essa coisa do Alien segurar, introduzir alguma coisa no corpo do personagem, é uma alusão também a estupro, né?
É
um ser alienígena estuprando o outro, né? E como no filme acontece com um homem, é até um pouco mais perturbador isso acontecendo. Talvez até seja mais difícil de admitir que isso aconteça mesmo. Esse simbolismo aí de um estupro homossexual oral.
Mas o filme, ele tem grande... tem vários momentos, né, você pensar, de conotação sexual. O próprio Alien, o formato dele, como se fosse de um pênis. É bem fálico ali, como se fosse um pênis também. E aquele Alien, que naquela primeira forma, né? Quando se grudou na cabeça mesmo, então é formado em uma vagina. Então, assim... E tem em alguns momentos também, né? Que eu sempre vou me confundir entre a versão original e a versão do diretor, mas... Em vários momentos você percebe que tem alguma conotação sexual ali, até às vezes do próprio Alien com os humanos em algum momento ali, sabe? Ou entre nos humanos mesmo. Por exemplo, tem uma cena da Ripley, acho que do Dallas, que eu não lembro. É que assim, tem tanto material, eu não lembro se tá na versão original, se tá na versão diretor, e tá em cena deletada. Mas são várias cenas que tem uma certa tensão ali, sexual ali, entre os personagens.
A própria cena que o Ash pega a Ripley, joga numa cama, e atrás dele tem um monte de foto de mulher pelada. Ele enrola uma revista num formato cilíndrico e coloca na boca dela. É bem explícito até, né?
Sim, é verdade, mais um.
É explícito, mas talvez as pessoas não peguem, né? Naquele frenesi de estar assistindo o filme, né? Aquela surpresa que tá acontecendo, talvez isso não seja muito aquela coisa, não tá na primeira camada, né? Isso é um sinal bem, até bem óbvio, mas ao mesmo tempo que a gente para pra pensar, e assim, a primeira vez que eu vi Alien, tá certo que eu era moleque, mas eu não cheguei nessa conclusão tão rapidamente, né? Eu tive que ver mais de uma vez aí, realmente eu já perdia o número de vezes aí que eu vi esse personagem aí, esse Linga Foida Arqueronsis, que é um nome de, que, se bem me engano, aparece nos extras do DVD como pra dar o nome à raça, né? A raça alienígena do Alien. Que assim, é muito, como é que ela é? Genérico, né? E até o Matheus até passou pra gente aí outro dia uma cena aí do Doctor Who, né? Falando sobre isso, né? Eu não conhecia, foi bem engraçado. Depois eu isso eu coloco aí nos extras pra vocês darem uma olhada. Mas é, queira ou não queira, esse é o Alien que aterroriza os sonhos de muita gente, né? E principalmente da Ripley, coitada, né? Que vai sofrer mais com isso.
E vai sofrer mais ainda no futuro, né?
Estamos esperando aí, né? E o Blomkamp, vamos ver. Tá certo que tá tendo umas discussões aí meio desencontradas, uma pessoa diz uma coisa, uma pessoa diz outra, mas vamos ver aí, estamos esperando, provavelmente em 2017 a gente vai ter certeza do que está acontecendo. Então vamos falar do filme, vamos falar de Alien, vamos destrinchar esse filme aqui de 1979. O filme ele já é misterioso, acho que desde o começo, porque a tipografia, que é a forma das letras, ela vai formando o nome do filme assim, você, digamos assim, se você não souber qual que é o nome do filme, você vai ficar lá tentando descobrir o que é aquelas linhas que vão se formando enquanto a câmera vai fazendo o traveling lateral, né, da esquerda pra direita, enquanto vai mostrando aquela isolação, aquele isolamento do espaço, né? Pra ser misterioso desde o começo, né? Além disso, você fica ouvindo aquela trilha do Jerry Goldsmith, que é, putz, cara, eu acho uma coisa fantástica, assim.
Fantástica e eficiente, né?
A gente já falou de Jerry Goldsmith no TikTok sobre a profecia também, né? Que ele tá, também tá fantástico. E ao mesmo tempo que ele sabe mexer, assim, o diretor, né, soube, ele e o diretor souberam muito bem mexer com o silêncio. Então, determinadas partes, realmente a música do Jerry Goldsmith corta pra gente ficar naquela sensação espacial aí que tem alguma coisa errada. Tem algo ali pra ser percebido e você não precisa de música pra aumentar essa tensão sua.
Que leva naturalmente. Tem vários momentos no filme que, assim, eu fui rever agora esse fim de semana na versão Blu-ray e o Alice não é aquele filme que vai fazer o seu home theater explodir de som, barulho, essas coisas, não. Pelo contrário, até o silêncio dele muitas vezes te diz mais do filme do que alguns ruídos, alguns barulhos. O que acontece no Alien? A trilha é extremamente eficiente, sabe? Ela dá o clima no tom certo, sabe? Não é nada exagerado, algo como o John Williams tem feito nos últimos filmes do Spielberg, sabe? Que é uma coisa que chama mais atenção pra ela do que complementa a narrativa do filme. Então, assim, a do Alien casa perfeitamente, porque, assim, ela é aquela trilha que serve pra poder ela tá ali na segunda camada ali, tá numa camada, tá em uma das camadas do filme, ela não tá chamando a atenção pra si, sabe, ela é o complemento do filme e o complemento ideal, porque ela vai dando tom ali, e na hora que ela surge, na hora que precisa surgir, e tem momentos que não tem trilha alguma e você fica tenso com o que tá acontecendo na tela, que a gente vai falar aqui, mas a cena onde o alienzinho lá fura o peito do, esqueci o nome do personagem agora. Então, não tem trilha ali. Por quê? Não precisa de uma trilha ali pra poder aumentar a tensão. O momento ali já é tenso por si só. E é uma coisa que a gente não vê em cinemas de hoje, né? Quase tudo eles querem colocar uma trilha pra poder ressaltar um momento, como se determinada cena já não fosse, ela por si só já não se bastasse.
No começo do filme a gente vê a Nostromo, né? Que é a nave da Ripley e dos outros personagens, né? E ela é uma nave enorme. E você vê, obviamente, uma referência, assim, é bem similar aquela abertura de Star Wars, né, do cruzador imperial caçando a nave da princesa Leia, né? Assim, é mesmo pra mostrar, assim, que é a época dos blockbusters, né?
Acho também que Alien só veio também porque veio antes o Star Wars. Porque, sim, Star Wars é de 77. Aí você pode falar, mas a temática é totalmente diferente. É, mas só que quando Star Wars veio, surgiu um novo filão para filmes, né? Que filme de ficção científica no espaço. É um fenômeno igual hoje. quando você vê que tem muitos filmes agora de repaginadas de personagens de infantis, que agora fazem conversão nova.
Então, nossa, assim, não me...
Então, estou fazendo uma péssima comparação, mas estou falando que assim, a lógica de Hollywood é sempre a mesma. Ela vai atrás de um filão. Se um determinado tipo de filme fez sucesso, ela vai tentando repetir a fórmula de outras maneiras. E o Alien vem nisso. Veio do Star Wars.
E vamos assim, criando o clima do filme, né? O diretor vai mostrando pra gente a Nostromo. Ela é muito fechada, né? A nave, assim, ela não tem muitos espaços pra você ficar se mexendo, né? Ela parece muito blocada. A única parte aberta mesmo, assim, ela é o refeitório, ou ainda onde eles acordam, né? Depois do hipersono, né? Ela é uma coisa, assim, muito, muito densa, muito claustrofóbica mesmo, como a gente já falou, né?
É, você vê pouquíssimo, né? Não tem, assim, muito detalhe. Por exemplo, sei lá, pega Enterprise. Enterprise, internamente, você vê muito mais do que você vê ali dela. Tô fazendo uma comparação totalmente diferente, mas assim, tô falando de questão de nave, do que é visto, você vê muito pouco. E também porque não seria nem interessante. Não é interessante a gente ver mais do que o que tá ali.
E ela tem umas características, assim, que ajudam o Alien, né? Porque tem muito cabo solto. Não solto, assim, né? Mas tem muito cabo exposto. E aí tem muito espaço entre os encanamentos, assim, nas paredes. É tudo bem tosco, assim, mesmo, né?
A gente tem que lembrar que a Nostromo é uma nave de mineradores, né?
É,
então,
de minerador.
Parece uma caverna mesmo, né? Como se fosse aqui uma caverna terrestre, né?
Os próprios personagens mesmo, você vê eles estão, assim, sujos, sabe? Com aparência de cansados, sabe? Não é nada clean ali.
Ao acordar, né, de todo mundo, a gente vai percebendo também essas personalidades, né? Tem um que é mais... Tem gente que acha que tá sendo roubada, tem... né, que no caso são os dois personagens, né? Que são os reparadores do filme, né? Daí a gente vai descobrindo o que que tá de errado, né? Primeiro eles acham que chegaram perto da Terra, daí descobrem que não estão nem um pouco perto do sistema solar deles, até descobrirem o sinal de alerta, né? Que sinal de alerta não, sinal que eles acham que interpretam que é... Aparentemente, dessa primeira vez, é um SOS, né? E aí tem a cláusula, né, do contrato deles, assim, que se eles não investigarem, eles vão perder dinheiro, né? Ninguém quer isso, e eles vão lá verificar o que tá acontecendo. Na saída, já é uma coisa, assim, pro planeta hostil, já é uma coisa, assim, totalmente, assim, estranha, né? É muito vento, a câmera, de novo, foca nos personagens, apesar de eles estando lá de fora, é bem fechada, assim, nos três personagens que vão dar uma olhada, né? Que no caso é o Dallas, o Kane e a Lambert, e parece que eles vão lá descobrir o grande mistério do filme. E é interessante que, apesar de ser um filme de ficção científica, eles não... Ali é o primeiro contato, né? Assim, digamos, da humanidade, teoricamente, com uma inteligência alienígena.
É, a princípio, assim, pelo menos assim, não deixa explícito, mas dá a entender que sim, né? Tanto que era uma das prioridades, né? Se eles recebessem algum sinal, alguma coisa, se tornaria prioritário, né, pra eles. Eles tinham que parar o que estavam fazendo e investigar o que era. E é curioso que acaba fazendo um paralelo, né, porque entre uma das frases que marcam o filme, porque acho que grande parte dos fãs, ou mesmo quem não conhece Alien, já ouviu a frase, né, no espaço ninguém pode te ouvir gritar. E quando eles interceptam a mensagem, que até então eles achavam que era um pedido de socorro, na verdade era o contrário, né, era um alerta. Então, assim, eles ouviram algo no espaço, né, só que eles optaram por ir lá e ver o que que era, né. Na verdade, eles eram obrigados a ver o que tinha na tua mensagem.
Durante o filme e durante essa expedição, a gente tem duas grandes, assim, cenas icônicas do cinema, né? Quando o Kane e o Dallas e a outra Lambert, elas invadem, não, penetram na nave, a gente já vê aquelas formas cilíndricas, não, né? Como crânios alongados, né? Fazendo parte de todo o design da nave, né? Da nave alienígena, né? Do lado de dentro, aliás, até que a gente conhece dos grandes mistérios do cinema, ficou assim, pelo menos, né, por muitos anos mesmo, que foi o Space Jockey, né, que é aquele ser gigantesco, peito estourado, aparentemente numa coisa que a gente supõe que é algum tipo de arma, né.
Cardassian life form. Looks like it's been dead a long time. Fossilized. Looks like it's grown out of the chair. Bones have been outward. Like he exploded from inside.
I wonder what happened to the rest of the crew.
E aquela cena, realmente acho que ela é tão icônica quanto a descoberta da vida orgânica dentro da câmara lá, né?
Sim, sim, porque é bem imponente. Na hora que você vê pela primeira vez, você fala, opa, mas que diabo que é isso aqui? E é gigante, e é grande, né? É imenso aquilo ali.
E é igual você falou, né? Fica um mistério, porque, pô, beleza, tem isso aqui, mas a gente tá se ferrando aqui com o Alien, né? Então não tem tempo de voltar lá pra tentar descobrir o que é. Então, além de ter toda essa imponência, tem o fator mistério, né? Que é aquele negócio que hoje em dia a gente tem de um jeito diferente, mas eu imagino que antes fosse esse negócio de, pô, você viu esse filme no cinema, tem aquele cara lá, e aí o pessoal começar a fazer umas teorias, assim, né? De
foram anos de teoria o que seria aquele espírito de
ódio.
Até que chegou Prometheus e
entregou tudo. Mas sabe o que é o Matheus comentou uma coisa, né, de ser hoje em dia. Tenho certeza, se Alien fosse lançado hoje em dia, eles não passariam batido aquilo ali. Eles iam colocar alguma explicação. E você vê que não precisa de explicação. Fala, foda-se, tá ali, cara, o problema é o Alien que tá ali, sabe? Cara, sabe, não te atrapalha em nada você não saber o que é aquilo. Lógico, tem um mistério, você fica curioso.
Tem um charme, mas, né, até.
Sim, mas eu tenho certeza, se o filme fosse, se Alien fosse lançado pela primeira vez, hoje eles iam mandar um monte de explicação ali, cara. Eu queria mastigar tudo.
Ia no mínimo ter uma cena no Blu-ray, né?
Não, pra mim, eles já iam colocar no cinema direto. Eu não sei se fosse o Ridley Scott. O Ridley Scott sempre faz um filme e depois ele faz outra versão, né? Acho que ele fez isso com quase todos os filmes dele, assim, os grandes filmes, ele fez isso. Fez com Blade Runner, fez com Alien, acho que Gladiador ele fez também, Prometheus. Tô tentando lembrar aqui, mas esses grandes filmes, todo teve versão dele depois.
Isso fica, Space Jockey, ele acaba se tornando um grande mistério, porque é até uma cena interessante, assim, que eles têm que sair de lá, né, então fica só a sombra dele, né, dizendo assim, né, não é pra esse momento, não é pra essa hora, essa história, né, talvez ele já quisesse contar um dia aí, como a gente viu em Prometheus, mas, enfim, o importante é que o Kane, ele encontra o dos ovos, né, e o embrião lá ataca ele, se prendendo a face dele, né, que é a primeira alusão ao estupro que a gente já comentou um pouco mais cedo, né? E nesse momento, assim, apesar de a gente não ter trilha sonora, os sons de tudo são muito importantes, né? São muito bons, assim, pra manter essa atmosfera de perigo, de mistério, né? O som que o próprio bicho faz, esse ser pulsante que é o ovo. São todos sons muito estranhos. Eu fiquei, assim, tentando destrinchar o som, assim, como ele foi criado, até isso dá pra desenvolver, mas a questão é que quando você ouve aquele som, eu não acho comparação no mundo natural pra poder falar assim, o som da nave parece tal coisa, o som do embrião se mexendo parece tal coisa também, né, ou o som do planeta assim, também, assim, eu não consegui achar muitos paralelos no mundo real pra gente poder fazer isso, né, claro que os sons foram criados pelo design de som, né, e isso aí ajuda quando a gente não tem a trilha sonora, né.
É verdade, mas é aquilo que a gente já tinha falado, né? A questão do som no filme, ele funciona de várias maneiras. E no Alien é eficiente. Ele aparece quando ele não aparece. Porque o silêncio também faz uma diferença muito grande no filme, sabe? Ele ressalta a sensação de claustrofobia, sensação de que algo tá errado, ó, que algo vai acontecer e aumenta o suspense.
E a própria sensação de vazio também, né? Porque eles estão, assim, no meio do nada. O silêncio ajuda a reforçar que eles estão no meio do nada, né? E que ninguém vai ouvir eles gritando quando eles precisarem.
Ali pode chorar que a mãe não ouve, não.
Então, eu acho interessante bastante é que, apesar disso tudo, o Ridley Scott, ele mantém a câmera assim, quase fixa mesmo. Ela passeia pela Nostromo de um jeito bem suave até. Uma oposição naquele todo mistério. Afinal de contas, você traz um dos seus membros da tripulação para a nave com um organismo colado no rosto, e você descobre ainda que esse organismo tem ácido no lugar do sangue. Tudo para falar assim, cara, mas com o que a gente está lidando, né? Isso não tem nenhum tipo de paralelo na história do mundo que a gente conhece, né? Eles ficam, não desesperados, mas pasmos, né, quando vem esse tipo de coisa. Pô, o ácido, ele corrói dois níveis da nave inteira, você ainda começa a chegar num terceiro.
É o que eles falam, né, que é o mecanismo de defesa perfeito, né.
É, quem que vai se atrever a matar um bicho daquele, né?
Pois é.
A gente já falou um pouco mais cedo sobre essa questão dos monstros alienígenas. Sempre serem derrotados por algum motivo, né? Alguma fraqueza. Você pode pegar desde... caramba, me foge agora. A Guerra dos Mundos, vai. É uma força praticamente invencível. Quem acaba destruindo são germes, são vírus.
Só não te falar de sinais. Sinais eu fico chateado.
Nossa, eu acabei de lembrar de sinais também. Lembrei exatamente de sinais.
Não tem sentido nenhum, cara.
Pai, rapaz. E aí, nesse caso, parece que o negócio é preocupante mesmo, porque se você atacar um monstro desse, você acaba se ferrando também. É uma ansiedade, assim, putz, a gente tem que tirar o cara, esse organismo, mas se a gente tirar, a gente pode matar o Kane também, porque afinal de contas parece que ele tá dando oxigênio, né, enquanto faz a comutação lá, enquanto faz, seja lá o que ele tá fazendo, afinal de contas, né, pra quem viu o filme pela primeira vez não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? E quem fica muito assombrado com a situação, assim, muito admirado, é sempre o Ash, né, que é o Ian Holm, interpretado pelo Ian Holm, e no oposto vai estar a Ripley. Ela tá curiosa também, mas mesmo meio assim pra falar assim, eu quero acabar com isso, né, não importa, eu quero resolver essa situação, né, você já desobedeceu minhas ordens, né, deixando ele entrar, e aqui agora você pode ter colocado em risco toda a tripulação, porque você é da divisão de ciências. Ah, de ciências militares, aliás.
É a diferença de enfoque, né? Cada um ali tava olhando meio que o seu lado, né? Enquanto a Ripley, acho que o único instinto dela ali era a sobrevivência, né? Enquanto, por exemplo, aí o Ash, ele já olhava puramente por questões da ciência. E assim, até dá a entender que ele até tem algo a mais além daquela trama, que talvez não eles não estão ali, não foi à toa que eles ouviram aquele sinal, sabe? Às vezes eu sempre fico pensando nisso, que tenha algo pregresso antes daquilo ali.
É, agora a gente sabe
que
tem.
Tomara que isso não seja a trama de Prometheus 2, né?
Ah, mas já é, né? Já entregou muita coisa, assim, de, em relação a isso, a gente pode fazer...
Não, mas desse sinal aí que eles escutam, né?
Ah, mas acho que a diferença de anos é muito grande, né? Porque o filme, assim, não fala exatamente agora, né? Quanto tempo é, mas se eu tô bem lembrado, se alguém tá falando pra mim, eu ouvi na época do lançamento de Prometheus, que são uns 200 anos de 200 anos de diferença, coisa assim.
Ixi, é, não, então é...
Ah, sei lá, o sinal pode ficar por anos também, né? Vai saber.
É, pode ter sido até o sinal do... É David, né? O android que o Fassbender interpreta.
Exatamente.
Ah, vai saber, né? Prometheus é um mistério.
Quando finalmente o Kane se encontra liberto do Facehugger, né? A gente até tem um pequeno susto no filme, né? O bicho aparentemente morto, né? Que cai em cima da Ripley. Eu acho interessante também que o Scott, ele engana um pouquinho a gente com a câmera, porque ele posiciona ela lá embaixo, né, como se fosse o bicho ali, né, escondido, e quando ele cai nos ombros da Ripley, eu acho que dá pra levar um susto, pelo menos assim, assim, como eu já vi os filmes várias vezes, eu sei de onde ele vem, né, mas enfim, mas eu acho que ele consegue criar uma tensão ali também.
A direção do Ridley Scott é muito boa, né, cara?
Era o segundo filme dele só, né?
Sim. E aí você viu o tanto problema que ele apresenta nos filmes recentes, né, cara? Não sei o que aconteceu com esse cara.
Mas a gente tem uma outra brincadeira, assim, que quer falar sobre... Que faz uma pequena crítica, não vou dizer uma crítica, né? Mas que faz um paralelo aos filmes mais antigos, né? É quando a Ripley fala lá do... Que eles estão observando, né? O bicho morto. E aí ela fala assim, o que você acha que ela vai fazer quando estiver morto, né? Daí eu acho que fala assim, eu tenho certeza que isso não é um... Que assim, a gente pode... Podia subir com certeza que isso aqui não é um zumbi. Como seria talvez muito clássico de outros filmes. filmes assim, né? O monstro que você acha que tá morto resolve surgir das cinzas, né? Pra um próximo susto. Que, na verdade, aqui é uma evolução do que a gente tá acostumado, que a gente estava acostumado, né, em filmes de terror espacial. Nesse momento que a gente tem a segunda quebra do filme, né? Eu só posso imaginar a surpresa das pessoas vendo isso em 79 na televisão, no cinema. O pobre do Kane lá começa a passar mal, assim, ter espasmos. Eu vi inclusive no extras que o Ridley, o Scott, não contou pra todo mundo o que ia acontecer, né? Que ele deixou o peito estourar lá pela primeira vez e foi meio uma surpresa pra todo mundo. Ele falou, vai continuando aí que a gente vai, vão improvisando aí até acontecer alguma coisa. Aí quando acontece, essa é a primeira explosão do peito ali. Não touch it. Até
ele posicionou, acho que foram 4 câmeras, né, pela sala. Acho que isso de logística para ter filmado deve ter sido complicado, né? Porque você tem que acertar a luz, não ficar para fotografia, não sair distorcida, né? Para quando ele fizer os cortes, né? E o resultado é muito bom, cara. Você vê a surpresa, né? A Lambert, cara, fica alucinada, cara, porque tem tanto sangue que escorre na cara dela. E ela não tava esperando aquilo. Aliás, eu acho que ninguém, né, tava esperando nada,
ninguém,
né?
Ninguém tava esperando isso, né? Não tem trilha sonora, mas o som é muito legal, porque, assim, se você notar, tem um bater de corações, assim, mas primeiro começa um coração, daí depois vem um segundo, daí um deles vai diminuindo, daí vai ficando mais fraco, daí quando o alienzinho some, daí você vai ouvindo o coração do Kane parando lá, não na trilha sonora, só no som diegético lá aqui. No fim das contas, faz ser a música, né? Eu acho que isso é uma coisa fantástica, cara, do design de som desse filme.
Muito, né? O design de som é primoroso, cara.
E tá de parabéns, assim, desde do começo ao fim, né? Sem falar também, né, até da fotografia, né? Que tem esses planos que é na meia-luz, né? Afinal de contas, como eu já falei, tá lidando com um cenário fechado, mas claustrofóbico, né? Então, a luz tem que estar lá, mas ao mesmo tempo não poderia ser nada muito claro, apesar do ambiente, digamos, necessitar disso. Afinal de contas, era um ambiente, é um ambiente naturalmente escuro, né? Mas se você colocasse mais luz, você iria estragar o clima, né? Então, aquela coisa que eu já falei de novo, é uma caverna, as luzes que entram, assim, são realmente bem, bem baixas, né? Com exceções ali já mencionadas.
E essa questão da iluminação tem a ver até com os personagens. Eles estão no escuro literalmente ali, mas eles estão no escuro figurativamente também, porque eles não sabem que diabo é esse monstro, como o diabo faz pra derrotar eles e por que diabos que o pessoal lá da mãe não tá me dando nenhum tipo de resposta positiva, né? Eles ficam, tipo, no fogo perdido no escuro, né? Literalmente e figurativamente.
Quando a gente vê pela primeira vez, assim, o Brett tentando primeiro eles tentam achar o gato, né? O gato não. Primeiro eles tentam achar o alien quando se assustam com o gato, né? E aquela velha história, né? Do filme de terror, você não pode ir sozinho pra lugar nenhum, né? Mas mas o Brett vai alone, vai atrás do gato, do coitado do Jones lá. Enfim, e é o primeiro morto pela versão adulta, né, do alien. Aquela vez a gente vê close dele, né? E como o Matheus falou, né, o ambiente todo ajuda, né, o alien a se esconder, né? Aquela é uma parte cheia de correntes, né? A água caindo. E aí é possível o monstro, né, o alienígena lá se esconder. E finalmente temos a primeira morte, né, do personagem. E é interessante que ele some, né, com o corpo, né? Ele só acha como é que ele fala mesmo? Ele só acha o boné do coitado, né, que encontra. E aí ele fica pensando assim, nossa, será que aconteceu, né? Será que ele comeu o Brett ou alguma outra coisa, né? E o Parker, né, que é o personagem negro, ele só fala assim, conseguiu dar uns vislumbre dele, né, que ele era grande, tipo, era de um tamanho de uma pessoa, né? E ele tava se movendo pelos dutos de ar, né? A gente vê pouco, né? Vimos a boca dele, né, a bocarra dele, a segunda bocarra dele, mandando o personagem, né, e é só isso que a gente tem até agora, pelo menos.
Né. É que isso, né, ressalta também uma outra coisa que é apavorante, que é a capacidade de adaptação daquele bicho, né? Porque ele se esconde de tal maneira, e até no segundo filme a gente vê um pouquinho mais disso, né? Mas ele se esconde e ele se adapta àquele ambiente ali, que você fica e fala, porra, onde tá esse filho da puta aqui? Mas fala assim, no 2 ressalta mais aquela cena, é que eles falam assim, poxa, ele tá chegando, mas onde eles estão? E eles estavam no teto, cara. Então, você vê que eles têm também um pouco de predadores naturais, embora a necessidade deles seja diferente, né? Eles não matam assim para se alimentar, eles precisam do humano, né? Como hospedeiros, né?
Reproduzir, né?
Sim, eles precisam da reprodução.
Ele precisa de um hospedeiros, né? Seja lá humano. Tanto que isso é um pouco, brinca um pouco com isso em Alien 3, né? Se eu tô bem lembrado, o Alien ele é hospedado num cachorro, né?
É o 3, é o 4.
3 eu não lembro isso.
Se eu tô bem lembrado, o 3 ele o hospedeiro é um cachorro. Por isso que ele é quadrúpede, o Alien do terceiro filme.
Ah, olha aí.
É que eu fiz questão de esquecer quase tudo. do 3, do 4, Aliens vs Predador. Então,
por exemplo, eu lembro de um quadrinho que é o Batman vs Alien. E...
Nossa senhora!
E aí, o Facehugger ele pega um crocodilo. Então, o Alien que sai assim é uma coisa monstruosa, mas gigante. Já teve Superman vs Alien, Batman vs Alien 1 e 2, Batman vs Predador, ou Superman vs Exterminador do Futuro. Tem vários crossovers nos quadrinhos.
Esses crossovers, Batman, eu sempre tô preocupando.
Cara, Batman vs Alien faz todo sentido, né? Gente,
foi divertido. Nessa sessão claustrofóbica, fica bem pior quando o Dallas vai nos dutos, né, de ar pra caçar o bicho, né? Afinal de contas, seria o único jeito, aparentemente o único jeito, né, de poder mandar o ser pro espaço, né? E eu gosto muito do sistema de localização que aparece de novo a questão do design de som, né? Pra que serve a narrativa, né? Sons estranhos, coisas assim, que nós não estamos acostumados, né? Isso faz um serviço danado ao filme. Eu gosto muito, né, desse aparelho que vai se repetir no próximo filme, né? No Alien o Resgate.
De maneira bem interessante, porque foi até essa parte que eu citei no segundo, né, cara, no segundo filme, que quando mostra ali, você fala assim, porra, cadê ele? Tá aqui, tá perto, mas tá perto onde? Aí você vai ver ele, tá ali, cara, como se estivesse, tipo, num casulo, sei lá que diabo que ele tava ali, bem fechadinho ali, mas só espreita ali pronto pra atacar.
E nesse meio tempo, assim, apesar da Ripley ser a personagem mais conhecida da série, ela demora esse tempo todo, assim, pra virar a líder, né? Porque afinal de contas o povo vai morrendo. Né? E ela, o Dallas morre com o capitão da nave e ela tem que, obviamente, tem que tomar as rédeas, né? Tanto que ela tem a perspicácia de fazer as perguntas certas, né? Pro Moturo, né? Computador, né? Que eles chamam de mãe, né? Até descobrir a tal da Ordem Especial 937, né? Porque ela consegue fazer as perguntas certas pro computador e ele ali consegue descobrir as ordens, né, que é pra desviar o curso da Nostromos, investigar daí você vê que isso realmente já sabiam, né, investigar a forma alienígena, coletar a espécie que é prioridade 1, né, prioridade 1 é retornar o organismo pra análise, daí todas as outras prioridades são secundárias e a população pode ser descartada. E acho que muito legal que é quando ela lê isso, e aí o Ash tá lá do lado, né, e tipo, você vê que ele chegou do nada, né, ele tá lá, tá tão concentrado, e o cara chegou na miúda lá e falou, olha, tem uma explicação muito pra isso, você sabe, né? E ela, óbvio que não tá pra explicações, né? E aí a gente vê essa parte aqui que o Matheus comentou um pouco mais cedo, né? Que o Ash, ele perde a cabeça, né? Pra um... E aí é uma outra grande surpresa do
Literalmente,
filme.
Literalmente, ele perde a cabeça.
E a gente descobre que ele é um cyborg, né? Que ele é um robô. Daí você vê realmente ele, quando ele faz a Ripley desmaiar, você percebe que tem fotos de mulheres nuas ali na parede. E isso que ele pega é uma história pornográfica também, né? Imagino que ele tava tão frustrado, né? Com a descoberta dele, que foi o jeito que ele encontrou pra humilhar a Ripley, né? E que humilhação maior uma mulher sofreria do que um estupro, né?
É verdade. Thiago, você falando isso, às vezes até me pego a pensar se a corporação ali não seria até mais vilã, se pode se dizer assim, do que o próprio Alien. Porque o Alien, assim, ele tá ali, ele tem uma necessidade da natureza dele que é pra se reproduzir. Mas a corporação não, a corporação quer capturar por um interesse, sei lá, comercial, científico, sei lá que diabo for.
O Alien é o inimigo a ser combatido naquele momento, né? Isso não é óbvio, ele é um vilão. Uhum. presencial do filme, mas claro que...
Vilão imediato, né?
É claro que num mundo maior, a corporação lá, tem o nome inclusive lá do criador, né, que aparece lá no Prometheus também, meu Deus do céu, me fugiu agora.
Me fugiu também agora.
É do Wayland.
Né? É, a Wayland Corporation lá, eles estão lá pra usar esse pra tecnologia de guerra, né, seja lá qual for essa guerra que ainda exista, né, que precisa existir nesse mundo, né, nesse planeta.
Ah, eu fico até na dúvida se agora o novo filme da franquia, né, não vai explorar isso.
Talvez
não pode. Duvido, não descartaria. Não,
tem tanta coisa pra ser explorada, na verdade, que esses dois
filmes,
esse e o próximo, criaram. Você pode falar que o Alien 3 e o Alien Resurrection deram uma patinada. Realmente não acho que sejam maus filmes, mas poderia realmente ser melhor desenvolvido.
Eu gosto do Alien 3 porque eu sou fã do David Fincher.
Então, tem isso também. E essa imagem do Ash aberto, cara, com a cabeça pra fora, aqueles esferas de memória, seja lá o que for, cara, aquilo sempre me perturbou. É, acho que isso sempre foi uma imagem muito forte pra mim no cinema, sabe? Eu sempre acho muito estranho ele daquele jeito lá, todo branco e eu não sei, eu tenho um asco daquela imagem, cara, que até hoje eu não consigo me olhar pra aquilo com naturalidade.
Olha a diferença que os efeitos práticos fazem, né?
É.
Efeito prático é outra coisa, cara. Você vê o negócio ali, parece... às vezes fica tosco, fica, né? Fica datado, fica. Mas, cara, tem um realismo ali tão grande, né? Que hoje em dia, por exemplo, se fosse fazer aquilo ali no CGI, ia ficar bobo, né? Ia ficar besta. Mas o próprio jogo de câmera, né, que é feito no Alien, pra alternar assim, entre a cabeça separada do corpo e a cabeça do próprio ator, né, do Ian Holm, quando eles vão colocar ele pra falar. É um trabalho, assim, muito, muito cuidadoso, né? De montagem, de efeitos também, né? De efeitos práticos. Dá pra ver que o filme foi feito, assim, com atenção.
Tinha que se virar com o que tinha, né?
É. Mas,
e eu acho que a frase do... Uma das frases do Ash que corrobora aí a observação do Marcelo, né? Quando a Lambert fala assim que... Ah, você admira ele, né? Porque ele fala que ele é um organismo perfeito, né? Ele, que a sua estrutura perfeita só é páreo pra sua hostilidade, né? Ele fala assim, eu admiro a pureza dele, né? Um sobrevivente que não tem consciência, remorso ou moralidade, né? Ou seja, o Alien é isso mesmo. Ele é isso, ele é sobrevivente. Não me importa se na minha frente tem homem, tem mulher. Eu preciso sobreviver e é isso. Eu preciso reproduzir, né? Então, por isso que o Marcelo falou, é verdade. Realmente, a corporação é a grande vilã do filme.
Aquele negócio de você não pode culpar um leão por comer um gnu, né? Da natureza dele.
Talvez o Alien seja o vilão do filme e a corporação a vilã da história.
Realmente, é isso mesmo. E daí, as últimas palavras do Ash, acho que também são uma das melhores linhas de diálogo do filme, né? Que ele fala assim, né? Ah, eu não posso mentir pra vocês sobre as suas chances, mas ele sorri, né? Vocês têm meus sentimentos. Ah, filha da...
Bem sacana, né?
É sacana demais, né? Imagina, é um android diferente, assim, não vou dizer diferente, mas é um android com sentimentos, só que não aquele sentimento que o sentimento...
É quase um humor negro, né?
É, se você
pensar.
Afinal de contas, né, o que eles poderiam mais fazer? Uma coisa que eu também esqueci de comentar lá atrás sobre o tal do gato, né? O gato só traz problema pra Ripley. Se fosse um cachorro, as coisas que o gato passa, assim, ela não teria acontecido. Por exemplo, quando eles resolvem ir atrás de suprimentos, ela pede um tempão ali atrás do gato. Uma coisa que o Marcelo comentou, talvez, né? Essa é uma das cenas que mais sente ali a questão do ritmo do filme, né? Porque ela para um tempão atrás do bicho, né? Atrás do bichinho lá pra poder viajar com ele, porque afinal de contas ele tinha sumido da narrativa, né? Isso aparece de novo pra atrapalhar aí. Assim.
Gato maldito.
É tipo a Uni, né? Esse gato.
É um maldito, né? Naquela cena, na cena que mostra na primeira morte, né, cara? Aí dá aquele close no gato, ele olhando com aquele olho, sabe? Filma de filha da puta, cara. Gato dos infernos.
Se fosse um cachorro, tinha buscado ajuda, né?
É, eu também.
É, cara, o gato ficou lá na boa dele, lá, como se nada tivesse acontecendo.
Não é comigo.
É, não é comigo, se vira aí.
Eu acho que vale a pena assim, a gente abrir um pouquinho de ponto assim, nesse momento para falar sobre a versão do diretor, que tem algumas diferenças muito sutis no começo, mas aqui nessa parte ela já fica um pouco mais clara. Porque no começo tem as questões assim de quando a Lambert chega na nave, ela tenta brigar com a Ripley porque ela não deixou ela entrar na nave. Tem uma sequência assim de continuidade diferente, mas a maior diferença da versão do diretor para a versão do cinema é que no roteiro original, o Ridley Scott, ele tinha criado pro Alien ele ser o seu próprio reprodutor, né? Então, assim, ele capturava as pessoas para gerar um ovo dentro dela, para ela ser um novo, aí criar um novo Alien, né, dentro do humano capturado, dentro do ser capturado. Isso não foi pra versão de cinema, isso veio na versão de DVD, na versão do Blu-ray, que, na verdade, não faz sentido se você levar em conta o Aliens, né, o resgate, que tem a figura da rainha.
Da mãe, né?
Da rainha que bota os ovos, né? Então, essa é a principal diferença da versão do diretor. Se você resolver assistir um dia, só fique ligado nisso. Não estranhe se você, de repente, colocar a versão do diretor no seu aparelho e ficar assim, ué, mas é. Aliás, é uma coisa também semelhante como a gente teve em Blade Runner também. Tem uma versão do diretor que uma cena totalmente diferente da versão do cinema muda o rumo da história, muda a história.
Blade Runner tem uns 15 versões, né? Tem versão de festival, versão de cinema, versão de diretor.
São 5 versões.
Deus me livre.
Agora, é que o Blade Runner tem uma situação um pouco diferente do Alien, né? O Alien foi um sucesso quando lançou, e o Blade Runner não.
Uhum.
Blade Runner só veio a se tornar um sucesso tempo depois, com o burburinho, com várias pessoas comentando, e aí que ele se tornou um clássico cult, mas... É, não na época igual, do lançamento.
Igual vai acontecer com Prometheus, né? Todo mundo fala mal assim na época, mas no futuro, quando a gente vai ver, um clássico e essa maravilha.
É. Vai ser assim com Interestelar também. O pessoal hoje fala mal aí, mas Interestelar será um dos grandes clássicos. Será um dos filmes mais lembrados de 2014.
Amém.
E eu acho que uma dos personagens que eu mais detesto do filme é a tal da Lambert, né? Ela é toda assim, ela é desesperada, né? É por causa dela que o Parker, né? O Parker, ele morre por causa dela. O Parker morre por causa dela.
Sim, 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 é verdade. A Alyssa fica histérica lá e ele não tem...
Ela.
Um pouco mais cedo, né? Quando eles ainda estão caçando o Alien, a Ripley fala, não tenta ser um herói. Ali o cara tenta ser um herói, mas aí não adianta nada porque a loirinha lá não consegue se mover de pânico. Ah, por isso que eu detesto ela. Coisa, o cara morreu pra tentar salvar ela, não conseguiu nem mexer as pernas do lugar.
Ela só não perde a grande maioria dos personagens que tem no segundo filme, né? Que puta merda, cara. Que tropa de fuzileiros burros, cara. Eu tenho um ódio. Eu adoro o segundo filme. Acho que talvez eu até goste um pouco mais dele que do primeiro, mas aqueles personagens não me descem. Fala que a menina que, cara, tem um ódio dela, cara. Ela é a Dakota Fanning, sabe? De Guerra dos Mundos. Que grita o tempo todo, cara, eu tenho um ódio daquilo, cara, eu fui revendo o filme, cara, eu falava assim, gente, eu não lembrava tanto que essa menina era detestável.
Chega aquele inferno, né? Decidem que o único jeito de acabar com o ser é destruindo a nave, né? E aí eles já tinham tido esse plano todo, e aí a Ripley vai lá pra ativar o sistema de autodestruição. E eu acho muito engraçado, porque quando ela ativa, né? Ativa o sistema, tá aquele inferno acontecendo, né? Barulho, sirene, né? E a voz do computador é bem calma, né? Falando assim, agora vocês têm 10 minutos até a autodestruição, 5 minutos para a reversão. É bem, bem calmo, né? E aí de novo aquela coisa, né? De novo do saldo susto, né? A Ripley não consegue entrar na nave de navegação, né? No shuttle, né? Que eles falam, pra poder escapar, porque afinal de contas o bicho tá lá no caminho, né? E o Marcelo comentou assim, sobre a questão assim, não dá pra se você gritar pra mãe, ela não vai te ouvir. E no filme é exatamente isso, ela grita lá, que é depois quando ela tenta, né, desligar o sistema de aquecimento, né? De sistema de que vai destruir a nave, ela fala, mãe, eu desliguei aqui, né? O sistema de novo dela. É quase como se estivesse pedindo socorro. Mãe, socorro! Dela, não, sou vaca! E vai correndo assim, afinal de contas, ela tem que sair da nave, né? E é uma coisa meio tensa quando ela entra na nave e o relógio vai contando, né, regressivamente. E parece que não vai. não vai embora, né? Parece que a nave não vai acabando, né? O Nostromo não vai acabando. Até que ela explode no espaço e a Ripley se acha salvo. De novo, temos a questão lá do susto, né? Final que os filmes de terror acabam tendo. Mas é muito legal também o jeito que o Alien aparece, né? Ela tá lá mexendo nos equipamentos, né? Prontos pra entrar no hipersono. E a cabeça do Alien lá, né? Tá lá adaptada ao ambiente, né? E a situação, assim, o jeito que ela resolve, que ela consegue se livrar do sobrevivente, né? Do xenomorfo, né? Do Alien. Uhum. Ela tem que... o bicho tá dormindo lá, assim, né? Naquele lugar, né? Ela tem que dar um jeito. E a solução é bem interessante, mas também, no fim das contas, é o plano original, né? Que é jogar o bicho no espaço. Mas ainda assim, o desgraçado consegue, cara.
Tá lá na frente.
só mesmo quando ele nem posso nem falar que ele foi desintegrado. Ele só foi simplesmente empurrado pra fora, né? Por causa da força das potências, né?
Da propulsão, né?
Da propulsão, né? Da nave, né? É muito, assim, eu gosto muito, muito do jeito que o bicho é integrado com a nave. E, claro, primeira vez você nem nota. Tanto que acho que quando eu fui ver talvez um pouco mais recentemente, eu lembrava que essa cena, não nessa última vez, né? Mas quando eu fiquei um tempo sem ver o filme, provavelmente quando eu comprei uma versão em DVD que eu tinha uns anos atrás aí, eu passei pra frente, eu lembro que eu falei assim, eu lembro que o Alien tá na nave, eu só não lembro onde. Aí quando apareceu de repente assim de novo, eu falei, putz, é ali, né? É incrível como... Eu achei incrível, apesar de anos depois, mesmo eu já ter visto talvez duas ou três vezes antes de ficar esses anos todos sem rever o filme, foi demais, assim, ter pensado nisso, assim, ter pensado como eu fui enganado mesmo depois desses anos todos.
É uma coisa também que eu tinha comentado antes, né? A questão do Alien se adaptar àquele ambiente, assim, tanto fisicamente, quando em questão até de camuflagem, né? Parece quase um camaleão. Ele é um predador natural, mas não um predador, assim, que vai, que busca ali o matar. Ele busca sobreviver e se reproduzir. E nisso, ele usa do corpo, o corpo dele, pra poder se mesclar naquele ambiente. Porque tanto assim, na primeira vez que eu vi, eu também eu tive essa impressão que eu não lembrava como que ele entrou na nave, como que ele ficou ali, cara. Você fala assim, porra, mas como que ele tá ali? Como que eu fui parar naquele lugar? E quando você vê ele dessa cena final, você fala, cara, o que ela vai fazer agora? Não tem outra solução, não tem outra coisa a fazer. E ele é ameaçador o tempo todo, cara. Não tem esse meio termo.
Afinal de contas, ela tá de novo no espaço apertado, né?
É. Sim, muito apertado. Não só a sensação de claustrofobia, mas acho que foi o Matheus que comentou, né? A questão do vazio. Ali sim, ela tá no vazio, não tem mais ninguém, todo mundo morreu.
É, ela e o bicho, né?
E o gato tá dormindo. E o gato.
Mas o grande trunfo do Alien é que realmente ele, apesar de ter feito tudo o que fez no futuro, é um filme muito bem fechado, muito bem, o roteiro é todo amarrado, né? Então não, né, não teria necessidade nenhuma de você fazer uma continuação, né? Funciona bem sozinho, e se você quiser, por exemplo, ficar só no primeiro Alien, você pode ficar sem nenhum problema, apesar de eu sugerir que você assista o segundo também.
Igual a Prometheus.
Ah, bateu no grande defensor de Prometheus aí.
Eu sempre tive uma bronca, assim, com Ridley Scott na questão, assim, do Alien. Mas é porque eu lembro no Star Wars, o George Lucas se colocou na história no lugar do Luke, né? Porque Luke é o apelido de Lucas. E, pra mim, o Ridley Scott sempre fez a mesma coisa, mas com o disfarce da Ripley, né? Porque...
Parece mesmo.
Você pega o símbolo masculino, né? Ele tem uma setinha pro alto. Então, se você pegar um D, ele é uma bolinha com a setinha pro alto. E o P é uma bolinha com a setinha pra baixo, né? Que é igual o símbolo feminino.
Olha aí. Caramba, mas essa sua bronca? Por que você tá bravo com ele? Não entendi. Se ele fez uma coisa que pra mim parece bem genial.
Não. Não é bem uma bronca, assim. Eu tinha tinha uma cisma, assim, sabe? Tava esperando a hora certa pra conversar sobre isso com alguém. Porque toda vez eu me parava e pensava assim, cara, mas...
Não, é, mas faz sentido, poxa. Mas sim, mesmo. Mas faz sentido, não tem dúvida.
Eu acho que faz sentido, sim. Mas,
sempre fui cismado com isso.
Ô, Matheus, ainda mais se você pensar que a ideia original da Ripley era pra ser um homem, né? Era pra ser um personagem masculino. E assim, até os trejeitos dela, embora no segundo filme, eu conto que ela é da mãe e tudo, mas assim, assim, ela tem os traços tanto feminino quanto masculinos.
Ela é macho, de força, assim, de focar-se a ela.
Sim, né? Sim, sim, de mostrar uma força, sabe? E eu gosto da direção do Ridley Scott, né, nesse sentido, porque durante o filme, no começo, você acha que o protagonista vai ser o capitão lá da nave, esqueci o nome dele.
O
Dallas. Você acha que ele vai ser o protagonista. E aos pouquinhos, o Ridley Scott vai alternando a câmera. Ele vai focando um pouquinho mais na Ripley. Quando você vê, pronto, ela já dominou a cena. Ela já tá ali no centro dos acontecimentos e ponto. Vai pra ela. Acho que isso também é muito de influência até do Hitchcock também, em questão de suspense, sabe? De você direcionar a expectativa do espectador pra outro personagem. Eu não tenho dúvida, ainda mais, principalmente nos anos 70 ali, que teve toda aquela geração de diretores, né? George Lucas, Spielberg, Bob Ridley Scott, Scorsese, que foram diretores muito influenciados pelo Hitchcock. Eu não tenho dúvida que nada colocado ali em cena por esses caras era gratuito. E você fazendo essa observação da Ripley aí, pra mim faz sentido, sim. Não tenho dúvida. Eu não descartaria mesmo.
Então faz sentido. Fico feliz que faça sentido.
Faz, eu nunca tinha visto isso em qualquer outro lugar, viu? Parabéns.
É verdade, eu também
pois
não.
Pois é, e eu fiquei pensando justamente por isso, sabe? Cara, será que se fizesse sentido assim, alguém não já teria dito isso, sabe? E aí eu aproveitei que a gente tava aqui hoje já falando sobre isso pra desabafar aí com vocês.
Faz bem.
Mas sabe o quê? Mas faz bem, pô. E sabe, o interessante do cinema é isso, né? Eu já fiz dezenas de cursos, sabe? E vários críticos, às vezes, eles comentam que tem filmes que eles já viram, sei lá, mais de 20 vezes. E quando eles vão ver outra vez, ou ele percebe alguma coisa, ou uma outra pessoa que tá do lado dele percebe algo assim que ele nunca tinha visto. E o cinema é muito disso. Tem muita coisa que, às vezes, a gente acha que não tem sentido, ou às vezes é uma percepção da gente, mas se tem ali, se tá sustentado na tela de alguma maneira, é válido. É. E pra mim, a sua observação, eu não tinha visto em outro lugar, eu pra mim faz todo sentido.
Um furo pro Tigre Cast aí, né?
É só, viu? Até palmas pro Matheus.
É, sou eu.
Alien deixou depois desse filme. Nós tivemos 3 continuações em filme. Nós tivemos 2 crossovers com o Predador, tivemos videogames, fliperamas, adaptação pros quadrinhos, como já falei aí, o Alien já encontrou o Batman, já encontrou o Super-Homem.
Caraca, eu preciso ler isso.
É, cara, não, procura, eu acho, Superman vs. Alien, procure, esse eu tô me lembrado, é desenhado pelo Dan Jurgens.
É isso mesmo. É desenhado por ele, e escrito, se não me engano, né? Escrito por ele também, né?
Exatamente.
O roteiro dele também.
Eu joguei muito Alien vs. Predador no fliperama, vi todos os filmes das continuações. Pra falar que não, eu não vi Alien vs Predador 2, né, o filme. Eu vi o primeiro.
Eu também não.
Eu vi o primeiro e falei, isso é muito idiota, acho que eu não vou me arriscar a ver o segundo. Vi quase tudo assim que é possível de Alien eu vi, mas, e aí, invadiu todas as mídias, né, tem livros sobre o filme, mas enfim, quem já ficou assistindo Super Cine algum dia na noite, viu Alien assim na televisão, né? Ou até na época do VHS, afinal de contas, anos 70 é a época que o VHS se popularizou, né?
Sim. O universo de Alien é muito grande, sabe? A gente, não sei se cabe contar aqui, né, mas aquela pergunta que você fez a respeito das expectativas, né, sobre o Blade Runner ou o Alien, de cara, assim, é lógico, preciso elaborar melhor isso, mas eu vejo com muito mais possibilidade de sucesso em Alien do que Blade Runner devido a isso, porque o universo de Alien tem muita coisa que pode ser mais explorada. Não vejo isso tanto em Blade Runner quanto eu vejo em Alien, por isso que se eu tivesse que apostar meu dinheiro em alguma das franquias, eu apostaria em Alien.
É porque o Blade Runner, ele tem mais coisa pra explorar do ponto de vista filosófico do que narrativo, né?
Isso. Enquanto o Alien tem uma série de camadas ali que você pode especular, sabe? De origem dos próprios bichos, de quem, sabe? se eles são uma arma, se eles são... Sabe, eu já até pensei nisso, né? Se eles não são apenas uma arma, sabe? Usada por uma outra civilização. Não sei, sabe? Acho que tem muita coisa que dá pra ser discutida. Não que Blade Runner não tenha, né?
Blade Runner tem, mas é que talvez tenha se fechado só no primeiro filme, né? No, talvez...
Que pra mim já bastava.
Então aí, a gente fica falando assim da importância mesmo de Alien, é isso. Alien mexeu com a nossa imaginação, mexeu com a imaginação de tantos outros artistas aí, outros personagens, outras mídias, tanto que daqui a pouco vai ter outro, né? Teve Prometheus que você pode falar você pode falar bem ou mal, eu acho que foi, talvez tenha sido um pouco estragado, porque as primeiras imagens falam assim que o Ridley Scott vai voltar pro universo de Alien, aí ele jogou um balde de água fria falando assim, olha, não esperem ver Alien porque não vai ser bem isso e tal, e daí tanto que precisou o Neil Blomkamp jogar as imagens dele lá no Instagram dele lá pra falar assim, olha as ideias que eu tenho aqui. Então, eu acho que isso vai valer a pena a gente esperar 2017 aí pra ver o que vai acontecer, principalmente pra gente comparar essas duas franquias que são paralelas, mas que sem dúvida nenhuma a continuação do Alien aí pelo Blomkamp vai ser mais interessante, seja lá o que vier. Então, vamos pedir aí suas considerações finais aí pra Alien, Oitavo Passageiro. Primeiro você, o Marcelo.
Como a gente já discutiu bastante aqui, né, é um filme altamente recomendado. É um dos melhores, não sei se eu posso falar, suspense ou terror, sabe, em ficção científica. É um dos melhores que eu já vi. E é interessante você pensar que quando o Alien foi produzido, a gente discutiu a questão da influência de Star Wars, mas na verdade, assim, o público-alvo daquela época, os jovens adultos daquela época procuravam ficção científica. E os jovens adultos da nossa geração de hoje, né, procuram Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, enfim. Pra gente ver como que é estranho essa diferença, né, de perspectiva. Mas assim, acho que é um filme que ele não envelheceu mal, pelo contrário, ele envelheceu muito bem, porque você assiste o filme e você sente aquele suor, aquela sujeira ali dos personagens, sabe? Aquela textura da nave, o próprio Alien, a criatura mesmo, você vê que ela é nojenta, gosmenta, e aquilo ali, cara, não fica datado. Eu, pelo menos, não senti nada ali do filme datado. A única cena que às vezes me causa um pouco de incômodo é a do Ash, quando ele perde um pouco a cabeça ali, mas é porque ali é até compreensível, né? Porque ele precisa, você precisa fazer uns truques de câmera para poder fazer funcionar a cena. Mas assim, o filme em si, ele funciona numa boa, parece que ele foi realizado hoje. E o trabalho do Ridley Scott, eu tenho alguns problemas, restrições com ele, mas assim, em Alien é praticamente impecável. Ele consegue dosar bem a questão da tensão, do clima, fazendo quadros mais fechados. Essa fotografia escura, que é eficiente de dois modos, né? Um para poder deixar que o espectador mais tenso, né? Porque ele está enxergando muito pouco. E outra, que aí é semelhante ao que foi visto em Tubarão. Como tá muito escuro, você vê pouco do Alien. Isso ajuda também porque a tecnologia da época não se compara com a de hoje. Então, dependendo se ele mostrasse demais o Alien, talvez ele caísse no problema de ficar datado. E vale lembrar, no primeiro filme era uma... Em muitas partes era uma fantasia que usava do Alien, né? Um cara gigantesco lá que usava uma fantasia. Em alguns outros... Outros não, eram bonecos, miniaturas e tudo, mas enfim, nisso a gente vê a mão do diretor. Existe toda uma polêmica, né, também, que o filme, na verdade, seria mais do Danny O'Bannon, né, que foi quem escreveu, né, do que do Ridley Scott. Mas assim, você vê o trabalho de direção dele ali, sabe? Você vê que tem um dedo dele. Se fosse algum outro diretor, não sei se ele teria tanto êxito. E foi um filme que fez uma grande bilheteria pra época. E tem fãs até hoje, né? E tanto que tá aí pra revitalizar a franquia com um novo filme. Enfim, altamente recomendado. Alien tá na galeria, tá aqui no meu coração.
E você, Matheus?
O Alien, ele entra naquela... A figura do Alien entra naquele negócio que a gente já falou aqui sobre algo ser maior do que a obra, né? Tem um primo pequeno que sabe o que é o Alien, mas nunca assistiu Alien é uma figura que tá marcada, né? Já tá marcada na história do cinema e na história da própria cultura pop, né? A gente já tava falando aí, né? Que tem videogame, tem HQ, tem filme, e em série de TV tem muita referência, né? Então é uma coisa assim que se espalhou na cultura popular, e hoje em dia acho que não existe mais assim um jeito de tirar Alien e o legado de Alien da nossa cultura, né? Outra coisa que eu acho muito legal no filme é o que eu já falei de efeitos práticos, né? Porque efeito prático é uma coisa sensacional, né, cara? Primeiro porque você dá um tom muito mais realista, e segundo porque, dependendo, sai mais barato. Não fica um absurdo de horror, de coisa cara, pra não funcionar igual esse tal desse Hobbit aí que saiu.
E, nossa, assim, medonho.
Medonho, mais medonho que o Alien, né? Tem um pequeno problema com a franquia no todo, que é essa questão de ir mudando o tom, né? O primeiro ele é um terror com característica de suspense, que eu acho sensacional. Aí os outros já são mais de ação, né? Já são mais aventura. Isso aí me incomoda um pouco. Essa questão de ele ser, acho que o Marcelo também falou disso, né? De ser um terror e suspense. Eu gosto de comparar o Alien com o título Alien, porque os dois, eles são mostrados aos poucos, né? Porque o título começa com algumas linhas desconexas que formam a figura toda, que você vê no final. E a mesma coisa acontece com um personagem, né? Com um monstro, no caso, que você vai vendo, você vê um rabo, e você vê uma boca, e você vê uma mão, e você vai vendo os pedacinhos assim, até você formar um todo no final, que é o que você vê. Então, tem um trabalho muito grande, assim, tem um trabalho de utilizar signos, né, pra mostrar coisas que talvez não seriam tão interessantes se fossem mostradas de um jeito literal. E, pô, sensacional, cara. Só tem elogio pra Alien.
Bom, Alien, ele é extremamente um filme extremamente cheio de suspense. Gosto de tem ficção científica e mistura com filmes de horror, assim, que é uma coisa que eu gosto demais. E tem essa criatura aí que é ameaçadora, praticamente que não se pode ser, que não pode ser parada, é um carnívoro, e é um demônio, e uma afrodita, sei lá, é uma mistura de tudo que pode sair assim de perturbador da cabeça de alguém do inferno, assim, pra acabar com o teu sono. É um daqueles seres assim que você reza pra que eles não existam de verdade, porque afinal de contas, se existir, né, você não tem o que fazer. Assim, é falar agora, me leve, por favor, porque já não tem o que fazer. Como o filme, é um filme visceral. Ele tem momentos chocantes, tem momentos de ação também, inclusive, né? Apesar de ser menos importante, pelo menos nessa primeira parte. E, claro, os efeitos especiais e visuais são ótimos, exatamente por eles serem práticos, como o Matheus já comentou. É bom que ele retome esses elementos sombrios desses filmes dos anos 50, mas dessa vez com uma coisa mais pé no chão, assim, mais pé no chão não, né? Mais também não é realista, mais séria, né? Mais levada a sério, como a gente já falou.
Menos galhofa. Menos galhofa, né?
Como a gente já falou lá, por exemplo, em Planeta dos Macacos, em 2001, né? Esse passo que a ficção científica deu e que dura até hoje, que faz ela ser uma crítica, né? Tem muita coisa alegórica, né, nos filmes de ficção científica. Tem um toque um tanto freudiano, assim, que eu não quis me aprofundar demais, porque poderia ficar meio perdido, principalmente porque, assim, de psicologia eu entendo muito pouco. Eu sei que esses simbolismos, assim, resultam, afinal de contas, se você pensar bem, a criatura adulta, ela tem, o Marcelo comentou isso, né, ela tem tanto uma cabeça fálica como, quando abre, parece uma vagina, né? Então, essa mistura aí também tem alguma coisa a ver com essa questão freudiana aí que eu falei. Mas é um filme inteligente. Putz, cara, eu, apesar de também ter essa questão aí da cabeça aí do Ash, quando vira do boneco pro ator do Ian Holm também, porque dá pra você notar claramente onde é que a edição ali, onde é que a montagem aconteceu. Sei que também tem elementos, assim, por exemplo, daquele filme It, que é de 58, que até os produtores, eles chegaram a processar os produtores de Alien, dizendo que era um plágio, mas de qualquer jeito, é um filme que vai ficar na memória por anos. Não, eu acho que como terror espacial, não tem superação. Ele criou filhos, né? Como, por exemplo, filmes que eu gosto bastante, como Enigma do Horizonte, Pandorum, filmes assim que passam no espaço e você não tem escapatória, né, do mal que vem. Mesmo sabendo que, se os anos 50, as coisas aconteciam, foi menos importante. Realmente, Alien pegou elementos de outros filmes, com certeza, outras histórias, sem dúvida nenhuma. Mas ali ele criou algo a ser lembrado. Você pode ser um fã de ficção científica, ter visto todos os filmes B dos anos 50, mas Alien é pra ficar na mente de todo mundo. E como o Matheus já comentou, né, até quem não conhece propriamente o filme, sabe quem que é esse personagem assustador e que espera que nunca nos encontremos com ele de verdade nas nossas vidas.
Ei, falando nisso, tem uma meia dica aí, que é o jogo Alien Isolation.
Eu não joguei.
Que saiu por agora. Eu falei que é uma meia dica porque eu comecei a jogar ele, só que ele tem um suspense muito pesado assim, sabe? Então eu ainda não terminei de jogar, mas fica aí a dica.
Viu outra mídia aí, né? Que eu tinha esquecido dos jogos de PC, realmente tinha comentado só do fliperama. Não joguei ainda, mas eu espero que eu consiga jogar alguma hora. Então é isso aí, gente. Valeu mais uma vez aí por vocês terem acompanhado a gente nessa destrinchando aqui mais um grande filme. E para entrar em contato com a gente é só escrever lá para o e-mail contato@tignocinema.com. Siga a gente no Twitter, @tignocinema, @otignio982, @marcelozagnoli e @mateusdes. Temos a fanpage no Facebook, fb.com/1tignocinema. Também temos um grupo, fb.com/groups/1tignocinema. O Google Plus, google.com/+1tignocinema.com. E atualmente também estamos lá no Instagram, instagram.com/1tignocinema. E o melhor jeito continua sendo dando feedback pra gente na postagem, certo? E Marcelo, qual que foi a música que escolheu aí então, pra finalizar aí o programa?
Opa, é nóis. Então, bom, já que a gente tá falando de espaço, de alienígenas, vamos de ET e Rodolfo. Não.
Não vai isso comigo.
Não, tá maluco, porra. Eu Rodolfo, não. Cara, fiquei pensando aqui, matutando aqui na minha cabeça aqui. Não sei se eu peço uma que tem a ver com Alien, se eu peço uma que tem a ver com espaço. Ah, não, vai. Vai Infected, da trilha de Prometheus.
Legal.
Pode ser?
Pode ser, é isso aí. Então, gente, valeu, a gente se vê na semana que vem. Tchau.
Falou. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima.